Gostaria de constar com os vereadores se tem o projeto de lei número 10 e o projeto de lei número 11. Todos têm cópia? 10 e 11. Não, eu vou constar aqui a distribuição dos projetos. Projeto de lei número 10, ele é de minha autoria, ele dispõe sobre a regulamentação do transporte de mototáxi no município de Guiricema e dá outras providências. Nós não vamos promover a leitura hoje, é só a distribuição, o projeto já ficou pronto aqui, já tem uns dois dias, mas por ser um projeto extenso, nós vamos deixá-lo para a próxima reunião e também permitir aqui que os vereadores levem ao conhecimento das demais autoridades. Nós temos autoridades militares, lá do executivo. Então, seria interessante que o assunto fosse ampliado, debatido também com as outras esferas. Só para dar uma pequena explicação do projeto de lei número 10, aqueles que nos assistem aqui pela TV Câmara e nos ouvem pela rádio, ele trata logo no capítulo 1º, né, tem as disposições preliminares. Capítulo 2º, ele vai falar das condições para a outorga da concessão ou permissão do serviço de mototáxi. O capítulo 3º, ele vai tratar das condições dos veículos destinados ao transporte de passageiros e de cargas. No capítulo 4º, vai tratar das obrigações dos condutores dos veículos. Começa lá no artigo 7º, aí tem muitos incisos. Capítulo 5º, ele vem falar das obrigações das concessionárias ou permissionárias do serviço. Capítulo 6º, do alvará de licença, da condição do alvará de licença. Capítulo 7º, trata das disposições gerais. Capítulo 8º, das infrações, penalidades e recursos. E por fim, é o capítulo 9º, das disposições finais e transitórias. Então é um projeto de lei bem extenso, ele é bem grande, de forma que eu estou distribuindo a todos os vereadores para a gente votar na próxima reunião, dá tempo de todo mundo estudar e talvez fazer melhoras, né? Por uma ideia, trazer uma ideia, fazer uma emenda, alguma coisa que a gente pode modificar e melhorar. A intenção é de gerar aqui em Guiricema em torno de 15 a 18 vagas para pessoas trabalhar com mototáxi e transporte de motocarga. É coisa que os outros municípios já estão trabalhando e nós estamos sugerindo aqui para o município também ter. E é uma ótima oportunidade de trabalho para aquele que quer trabalhar. Tá? As questões aqui que tratam das condições para a pessoa que tentar um trabalho desse são a questão de ter uma condução que esteja dentro dos rigores aqui que exige e ter a habilitação correta. Então vamos tentar aqui juntar das mãos, melhorar no que for possível esse projeto e dar condição de emprego aí para a população de Guiricema. Ciente todos os vereadores, projeto retirado da pauta para vir em debate na próxima reunião. Temos hoje, recebi aqui já no encerrado do expediente, projeto de lei número 11/2017. Está abrindo crédito especial, esse é de autoria do executivo. Abrindo crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$ 4.500 da outras providências. É um projeto bem pequeno. Eu vou solicitar pelo menos a leitura do secretário da mesa desse projeto, deliberar em plenário se vota ou não, se podemos deixá-lo para votar junto com o projeto que eu retirei, que é o número 10. Leitura, Mauro, faz favor.
Projeto de lei número 11/2017, abre crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$4.500 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial junto ao orçamento vigente, conforme a especificação abaixo, no valor de R$ 4.500. Órgão 03, Instituto Municipal de Previdência, Unidade 0301, Administração, Função 09, Previdência Social, Subfunção 272, Previdência do Regime Estatutário, Programa 001, Previdência Própria, Atividade 6.001, Benefícios Previdenciários, Elemento 449052, Equipamentos e Material Permanente, R$3.000, e Encargos Patronais, R$1.500. Como fonte de recurso, artigo 2º, como fonte de recurso, a abertura do referido crédito especial, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar a anulação parcial ou total de dotações, conforme o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminada em fichas orçamentárias abaixo relacionadas. Ficha número 0001, R$ 4.500, total R$ 4.500. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guiricema, 8 de maio de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. A justificativa. Estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação dos nobres edis desta Casa Legislativa, onde justificamos a necessidade de abertura de crédito especial, uma vez que se faz necessário a adaptação orçamentária do Fundo de Previdência. Isto porque não foi alocado para o Fundo de Previdência a rubrica orçamentária para encargos e equipamentos. A importância dessas dotações se dá a fim de que haja aquisição de impressoras e outros equipamentos essenciais ao bom funcionamento e atendimento dos usuários do IPREV, bem como a contratação de atuário para a realização de cálculos e envios de relatórios ao Ministério da Previdência. Certo do discernimento e da compreensão dos nobres edis, contamos com a aprovação do referido projeto de lei. Cordialmente, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal.
Solicitar ao secretário encaminhar o projeto à Comissão de Legislação e Justiça. Eu vou deliberar em plenário, então, pela questão que, regimental, o projeto de lei número 11, ele não consta de muito prazo para análise, mas é um projeto pequeno. Então, eu vou consultar o plenário aqui se podemos votá-lo hoje ou se encaminhamos ele para votação na próxima reunião. Vereador Rafael.
Senhor presidente, como o senhor acabou de dizer, acabou de chegar o projeto agora, mas como aqui tá falando sobre aqui a compra de equipamento para o IPREV, eu acho que é de grande importância, às vezes está precisando lá no momento, vão autorizar sim. Sou de acordo, por mim vota hoje, não quero, né? Mas também não quero também que o executivo costume também mandar o projeto de última hora, porque às vezes a gente precisa de um prazo para estudar, como o senhor deixou aqui o projeto número 10. Muito obrigado, só isso por um momento.
Obrigado, Rafael. Os demais vereadores acompanham o vereador Rafael. Vereador José Adilson.
Presidente, reforçar o que o vereador Rafael falou, que não se torne rotina, costume de pegar um projeto e mandar para tentar jogar a população contra os vereadores. Depois, olha lá, mandei para lá um projeto importante e o vereador pediu prazo, mas o projeto chegou na hora, em cima da reunião. Tem prazo, é todo um planejamento. Como a gente aqui usa sempre o bom senso, é um projeto de baixa complexidade, não vejo motivo. Vejo a necessidade, então, só que não, se não, na próxima reunião apareça mais um e na outra, outro projeto em cima da hora. Então, tem prazo, falta planejamento, tem tantos outros, né? Já dá para ter um planejamento daqui para frente, não há necessidade de um projeto chegar em cima da hora. Então, só reforçar isso aí e pedir para que mande com mais tempo. Não que se precisar, lógico, às vezes vai ter projeto aí que a gente vai ter que, em caráter de urgência, pode mandar para a Câmara. A não ser que for um projeto que não tem condições de a gente analisar, ter que estudar bem o projeto, lógico, a gente pode fazer besteira. Aí é melhor atrasar uma semana, e se for preciso, a gente já fez aqui, nesse ano mesmo, nós já várias e várias reuniões extraordinárias. É, coisa que no passado, às vezes, não acontecia. Deixava para daqui 15 dias, nós não. Se precisar de marcar uma reunião extraordinária para daqui 2 dias, a gente marca. Para daqui 4 mais 1, e 8, e assim. Se precisar de 10 reuniões extraordinárias no mês, a gente vai fazer. Nós estamos aqui para isso, recebemos para isso. E não recebemos, é bom precisar que reunião extraordinária, o vereador não recebe a mais, nada mais. Já houve um tempo que se recebia. Tinha reunião extraordinária, se recebia mais. Hoje não. Então, só isso aí. Eu voto o projeto hoje também.
Os demais vereadores acompanham o posicionamento do vereador Rafael, vereador Zé Adilson. Eu também compartilho disso. Acho que nós podemos votar o projeto hoje, porque é um projeto pequeno, dá para fazer uma análise dele rápida. E cabe a nós também, não permitimos essa questão da rotina de projeto em cima da hora. E para falar de projeto, não é o caso, nós temos que votar. Aqui, ao encerrar essa votação, quero falar também de projeto que tem repercutido muito. É a questão do projeto de lei número 6, que é o projeto do reajuste, que sofreu emendas e o executivo ainda não cumpriu com o anexo. Nós até fizemos a lei, transformamos em lei, não emendamos ao projeto, fizemos lei, que é a lei 711, né, doutor Rodrigo? E a prefeitura ainda não modificou o projeto, a lei número 710. Cabe a ela o anexo. Cabe a ela modificar o anexo e impetrar com a ADIM se ela não concorda com a decisão da Câmara. O que não pode é ela desrespeitar o andamento dos trabalhos da Câmara. Tá? Mas não é o assunto. No pequeno expediente a gente pode falar um pouco disso. Projeto de lei número 11/2017 está em discussão. Os vereadores que queiram sustentar o projeto se manifestem. Os vereadores que queiram rejeitar o projeto, se manifestem. Projeto de lei número 11/2017, segue votação, vereador Josimar.
Sou favorável ao projeto.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Célio Capobianco.
Sou favorável.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Mauro.
Aprovo o projeto. Favorável.
Vereador João Batista.
Sou a favor do projeto.
Favorável também ao projeto número 11, aprovado por unanimidade. Retirando ele já, passando aqui então. Com isso nós encerramos a pauta de votação. Temos a abrir aqui o pequeno expediente. Então, eu vou iniciar o pequeno expediente, vou dar a participação a todos os vereadores. Tem algumas anotações aqui, vou deixar a participação final. Vamos direcionar a participação final à despedida da Sandra, porque aí nós damos a palavra a ela também para marcar a passagem dela. Quero abrir o pequeno expediente. Está acompanhando o passo, Rodrigo? Vou acompanhar. Para a gente abrir o pequeno expediente, aqui, Sandra, nós... não sei como é que é o regimento da Câmara de São Sebastião. Toda matéria votada, apresentada aqui pela Câmara, ela é colocada na ordem de preferência e encerra-se com um pequeno expediente, onde nós fazemos leitura de ofícios. É igual quando vai encerrar a missa, tem aqueles pequenos avisos. Então, é mais ou menos isso que a gente faz aqui no pequeno expediente. Toda a matéria votada já está encerrada da reunião. Então, seguimos aqui. O pequeno expediente é uma participação de todos, traz algum assunto, ou a secretaria nos entrega os ofícios, os convites que tem que repassar para os vereadores. Então é assim que funciona. Vou abrir aqui o pequeno expediente com essa reclamação que eu gostaria que constasse na ata, que é a falta de um posicionamento do executivo quanto à questão da emenda que modificou o anexo da Lei 710. Então, a Prefeitura não está se posicionando e nós vamos ter que modificar essa lei e submeter ao Executivo. Nós já tivemos a prática aqui no município dele recusar o cumprimento da lei. Então, nós vamos estar tornando a efeito isto. Dentro dessa semana subsequente aqui, nós vamos ajustar a Lei 709, que vai ser uma diretriz nossa aqui da Câmara, o Rodrigo, para que ele corrija. Tá? A emenda não foi, que foi aqui aprovada, ele vetou e sancionou a lei como da forma original que ele queria. Não pode se manter desta forma. O vereador quer acrescentar ou debater sobre este tema? Está a par, está acompanhando, quer debater sobre esse tema? Eu vou abrir o diálogo. Algum vereador? Mais algum vereador? Vereador José Adilson, então. Mais nenhum vereador quer falar sobre esse tema? Nenhum. Vereador José Adilson.
Presidente, é só lamentar e a gente cobrar, né? Eu já falei que não estive presente na reunião passada, mas a gente vem sempre na Câmara acompanhando, cobrando, porque eu tenho visto que a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, muitas pessoas acham que uma lei, o prefeito manda uma lei para a Câmara, se a lei for aprovada ou não, ele não precisa sancionar. Tem gente que às vezes entende assim. E o prefeito às vezes entende assim também, já entendeu no passado, de ter sancionado uma lei que fora rejeitada, reprovada pela Câmara. Isso não existe. Foi motivo de uma polêmica muito grande, né, e aconteceu no passado. A Câmara, à época, cobrou até do prefeito, mas o prefeito passou por cima da Câmara e sancionou uma lei que não foi aprovada. Da mesma forma, o presidente está formando aqui uma emenda, do mesmo jeito, houve um veto, a Câmara derrubou o veto e o prefeito sanciona do mesmo jeito a lei. Não pode. Porque senão, para que existe a Câmara de Vereadores? Então, é melhor fechar a porta da Câmara ali, dispensa o vereador, não precisa de vereador mais, o prefeito não precisa de vereador. Para que existe uma Câmara de Vereadores? É para ser errado, certo ou errado. O vereador chegou aqui, ele tem a liberdade, ele tem o direito de votar. Pode ser a coisa mais absurda. Eu quero votar contra, eu tenho direito. Eu quero votar a favor, eu tenho direito. E cabe o prefeito sancionar. Ele pode até questionar, igual o caso que nós derrubamos um veto dele. Mas sancionar uma lei que não foi aprovada, jamais, isso é crime. É crime e pode dar até cassação para o prefeito. Pode, é gravíssimo. Nós não podemos permitir em 2017, em 2004 já foi um absurdo, uma lei sancionada que não foi aprovada pela Câmara. Em 2017, uma Câmara de Vereadores, com jovens vereadores aqui, começando agora, onde a informação, qualquer um pega um celular aqui, você busca ali, digita alguma coisa ali, você vai ter as informações todinhas. Então ninguém, só é enganado quem quer ser enganado. E muitas vezes a gente se deixa ser enganado mesmo. A gente finge que está sendo enganado. E o que está acontecendo às vezes, a Câmara. Eu espero que nós, 9 vereadores, vamos tomar providência contra isso, presidente. Nós não podemos deixar, não. Se estiver acontecendo, eu não estive presente na reunião passada. Eu não queria falar nesse assunto. Eu estive em casa, eu cheguei, eu estava escutando a reunião, um projeto até de bolsa, inclusive fui cobrado hoje, vários alunos que estão perguntando, o senhor teria direito a essa bolsa? Pelo que eu entendi aqui, teria. E o que eu vi, o que aconteceu? Primeiro, se fez uma seleção beneficiando A, B, C, D. 2 meses depois, mandou um projeto de lei para regularizar aquelas pessoas que foram contempladas. Ué, os critérios estavam dentro da lei,
Se a lei foi aprovada 2 meses depois, como que você pode ter usado o critério lá atrás? Aí fala assim, o Zé Adilson é polêmico, o Zé Adilson está errado. Aí aquelas pessoas que foram beneficiadas, eu até escutei, se eu não me engano aqui, o vereador mesmo André falou, o vereador Arilson acho que falou que acho que não tinha limite, não, foi na reunião anterior, né? Acho que não tinha, eu não sei. É, e não ficou bem explicado naquela época se era quantos se tinha, 10, se era 20, se era 30, se era 40, mas qual critério foi utilizado? Se a lei foi mandada depois e se os alunos já começaram a estudar? Eles merecem, é lógico que não podia, o projeto tinha que ser aprovado, mas isso foi de uma maneira que, aí o que acontece? Logo depois, até escutei, até já fui, já conversei na faculdade lá, o Fabinho esteve aqui presente, deu uma explicação até boa, mas no meu ponto de vista, falharam os vereadores que aqui presentes estavam, porque ele mesmo admitiu, eu posso, esses alunos que estão lá, ou esse projeto pode esperar assim, até 6 meses que eles podem ficar inadimplentes. Eu escutei isso, não sei se o vereador Rafael falou. Então, poderia esperar até 6 meses. Por que tanta urgência de aprovar? Aí no dia seguinte, estavam secretários na casa do presidente da faculdade lá que estava. FUNPAC. No dia seguinte, ninguém me contou, não, eu vi. Entendeu? Então é o seguinte, a gente faz, aí o cara chega, fala aqui que pode esperar até 6 meses que eles podem ficar inadimplente. Então por que tanta pressa? Vamos fazer a coisa certa. Quantos alunos hoje me procuraram aí hoje? Por quê? Ô Zé Adilson, eu estudo, eu estou pagando R$1.100 na faculdade. Por que esse não tem direito? Não teve direito nem de ser, entrar numa disputa, numa seleção. Isso é covardia. E nós vamos ficar calados? É papel nosso de vereador. E por que os vereadores que estavam aqui não falaram isso? Não pegaram, pediram prazo, não tiveram peito de bater. Eu fiquei indignado, eu desliguei o rádio na hora, por quê? Aí falo, Zé Adilson, está errado? Não estou errado não, vou brigar. Pode muita gente ficar com raiva de mim agora e falar assim, ô Zé Adilson, você vai me prejudicar porque eu estou lá. Eu já estou. Não, não sou contra quem está lá não. Eu sou contra quem ficou de fora. E não teve nem o direito de brigar. É igual nós vereadores, nós não tivemos o direito de disputar uma eleição? Agora, tirar o direito do vereador de disputar uma eleição? Tirar o direito de um aluno, de um pai de família, de que ter o sonho de ver o filho realizar uma faculdade? Não ter o direito de disputar pelo menos uma seleção? Aí vem e me fala assim, ah, mas isso aí, se não fizesse, ficava ilegal. Que fizesse com a legalidade desde o início. Como que você faz? Não dá para entender. Fiquei envergonhado, a atitude da Câmara de Vereadores, estou falando dos meus colegas vereadores também. Não estou falando só do Arilson, que nós fomos adversários políticos, mas eu não tenho nada contra do Célio, do André, do Josimar, que nós fomos adversários políticos, não. Eu estou falando de todos. Ah, mas não ia aprovar. Não, tinha que aprovar isso? Tinha que aprovar. Fiz essa coisa certa. Tinha 6 meses que eu escutei aqui, pode pegar a gravação. Eles podem ficar até 6 meses inadimplentes. Ou seja, tinha 6 meses para regularizar isso aí, para corrigir, colocar mais detalhes. Não, vamos então abranger mais uma faculdade lá de Ubá também. Vamos fazer do outro lugar. Vamos ver quem está precisando, quem tem interesse. Convocar. Aí eu fico vendo falar aí, ó. Eu fui lá procurar, não tem, mas depois o outro já entrou. E qual o critério que foi utilizado lá quando entrou? Quando beneficiou um desses estudantes? Não teve critério, porque a lei foi aprovada agora. A lei foi aprovada agora. Então eu estou ficando doido. Então é o seguinte, às vezes eu fico nervoso, tem que ficar. De casa eu peguei e desliguei o rádio. Como eu tenho certeza que muitos pais de alunos, muitos alunos ficaram indignados, muitos queriam estar aqui presente, mas não vieram, por medo. Agora, se eu estiver falando besteira, que me traga uma lei que fala que já poderia. Aí fala assim, já tinha a lei que poderia, por que mandou então agora? Então, presidente, vamos cobrar, não vamos deixar isso acontecer não, porque senão é o seguinte, é melhor a gente fechar a Câmara, não precisa de vereador mais, por quê? Vereador aprova uma lei, a lei é vetada, o prefeito vai e sanciona de qualquer jeito, do mesmo jeito. Para que vale o vereador? Para que serve o vereador? Se é para votar as leis, para aprovar ou não, então não precisa nem votar não, esses projetos que nós estamos colocando, nós estamos fazendo papel de bobo, não precisa disso então mais não, é o que eu tenho a dizer.
Projeto que o senhor está reportando aqui foi votado na última reunião, debatido, né, tivemos a presença do diretor da faculdade. Por muitos momentos ele chegou até a dizer que ele não estava preocupado com o município em si, ele estava preocupado com a instituição, ele tinha que resolver o problema da instituição. E a carapuça serve para mim. Eu ainda tentei segurar, mas eu sou um vereador. Eu não seria contra o projeto de forma alguma. Não seria contra o projeto que cria a bolsa de forma alguma. O que nós somos contra são os critérios que a administração adotou para selecionar estudante. Inclusive, isso deve ser constado sim, em ata, porque o Ministério Público deveria até tomar conhecimento, porque, na verdade, ele não houve seleção, houve uma escolha de 10 alunos e colocado para trabalhar lá na prefeitura. E os vereadores também se colocaram, somos contra esses 10, até conhecemos muitos deles, merecem a bolsa, merecem. Mas numa questão de 10 vagas, numa disputa entre todos os estudantes, eu não sei como ia ranquear eles. Eu não sei se seria naquela ordem dos 10 ali os que têm mais merecimento. Ainda ficou uma outra questão. E os alunos da Unipac, da Fagoc, da Faminas, da Univiçosa, das outras, da UFV, Federal de Viçosa, porque não significa só faculdade particular, não. Um aluno nosso daqui que vai estudar em Viçosa, ele tem dificuldade demais para alojar, para ficar lá, para se virar na cidade. Então, o projeto, eu ouvi do vereador Rafael, projeto carente de redação, e foi muito bem colocado, Rafael. Nós votamos porque não somos contra a bolsa, mas o que o executivo fez ali foi vergonhoso. E pior ainda, foi colocar os 10 alunos aqui, ó, na primeira fileira aqui, quase que até chorando, esperando por bolsa. Eu não recebi um agradecimento. Teve um vereador que até falou assim, foge da questão política, que não tenho voto aí, não tenho nada, mas sou favorável à questão da bolsa, foi o posicionamento de todos. A gente fugiu do debate político, mas no assunto justiça, que nós tínhamos que debater, nós passamos bem longe. A população foi colocada de lado, e eu fiz parte, o vereador Zé Adilson, votei. Eu votei no projeto porque eu não seria contra o projeto. Mas eu vou cobrar do executivo para as demais que ficaram de fora. Porque eu conheço pessoas carentes tão quanto suficiente aqueles que foram escolhidos. Inclusive, tem duas que são da mesma família, são gêmeas, são da mesma família, que eu não tenho nada, sou favorável a eles ganharem a bolsa. Sou favorável. Mas eu conheço outras pessoas carentes, tão quanto ou até mais, que não tem condição de estudar, está sem estudar. A Câmara mesmo aqui, ó, tem um rapaz que trabalha conosco aqui, que teve que trancar a faculdade por não ter condição de continuar estudando. Lá na faculdade do Fabinho. Ele, quando estava aqui do lado, ele não estava nem aí para isso. Ele estava querendo resolver o problema da faculdade. Está diminuindo muito os estudantes. E eu, sinceramente, que me perdoe. Não é que eu não estou nem aí para a faculdade, não. Eu sou muito grato à faculdade. Falei, meu pai foi professor lá muitos anos. O dobro da idade, ou o triplo da idade que o Fabinho entenda de Unipac, meu pai foi professor daquela faculdade. Então, eu tenho um carinho muito especial pela faculdade. Foi durante muito tempo da nossa vida lá, a gente criança, foi o sustento lá de casa. Mas ele veio aqui no papel dele, de defender a instituição. Nós aqui fugimos. Nós defendemos também a instituição. Mas não fugimos do tempo. O tempo está aqui. A lei está vigente. é pegar a lei, trazer para a Câmara e falar: prefeito, quais mais vão ser contratados como estagiário? Por que só os 10? O assunto é muito longo. Se for debater sobre isso, a gente vai... Vereador Arius, quer concluir?
O Juninho já tocou até no assunto, eu já ia falar. Quando o Zé Arius tocou, Zé Arius, na questão de dos 10 escolhidos lá. E eu até agora não entendi, no projeto não falava de 10 escolhidos, de que poderia ter vaga só para 10 candidatos, não. Então eu acho o seguinte, que se tem alguém querendo a faculdade, tem que ir procurar isso aí na prefeitura, em direito de emprego deles, para ficar em troca da escola, que é o combinado na lei. Então eu vejo que teve 10, mas poderia ter mais, com certeza. O projeto não fala de 10 vagas, no projeto não fala. Então eu acho que cabe a nós cobrar, o que o Juninho falou, se não cumprir com os demais que tiver, claro que foi da FUPAC, porque de outras escolas não teve aqui, nem sei se tem qualquer outra escola. E a gente sabe que no projeto teve erro. A gente, na hora aqui, a gente ficou a par do que o projeto que a gente estava fazendo para poder colaborar com quem está interessado em estudar. A gente viu vários aqui com esse interesse. Mas eu estou a favor de ajudar e de cobrar junto com essas pessoas que queiram essa vaga, que não tenha. Se for por causa do emprego ou se não tiver um emprego, tem que ter uma explicação, porque não falaram quantidade. Comigo ninguém falou quantidade. Teve 10 e pode ter mais 5, mais 10, do que eu entendi, pode ser assim. Eu até preocupei o seguinte, será que a prefeitura vai ter condição de contratar? Se tiver mais 10, mais 20, ela vai ter condição de contratar? Esse questionamento eu fiz. Mas a prefeitura não falou que era para 10, não. Então, se tiver mais alguém interessado e que não estiver cumprindo, eu sou um dos vereadores que sou a favor de ir lá cobrar junto com eles. Estou aqui para isso à disposição. Tá?
Vereador Célio, eu vou encerrar em seguida esse assunto, vou direcionar os assuntos para os estudantes, que eles que estudam, né? Mas pode falar, Célio.
Eu posso ser ligeiro, eu às vezes concordo com o colega vereador em parte, o Zé Adilson, concordo também em parte, porque eu fui um dos que votei e torceria muito que o prefeito mandasse mais, porque na gestão anterior não queria mexer. Mas ficou 8 anos e não teve nenhum caso. Então, 10, eu acho que tem muito mais de 10 carentes no Guiricema. A verdade é essa, tem 100, tem 500. Então, só tem 10 vagas, não tem como, é complicado. E estou torcendo muito que ele manda novamente para cá, para mais 10. E isso ficou, vereador Arius, de acordo com o dinheiro da prefeitura. Se amanhã tiver condição, vai doar para mais 5, para mais 10. Só que a gente não vê que é a condição de atender todos os carentes. O que mais tem é carente. Então, discordo em parte, e se vier novamente, eu voto de novo, porque às vezes, conforme falamos aí, o projeto não estava 100%, mas já atendeu e vão torcer que vem mais e vão trabalhando que vem para frente, então, para a gente fazer, se não ficou 100%, fazer 100%.
Esse assunto é longo. Se nós for debater de um assunto que nem faz parte da pauta, nós vamos virar à noite. Eu acho que nós poderíamos direcionar assim, os estudantes que estão cursando faculdade deveriam procurar a Prefeitura Municipal e solicitar que faça que se submeta ao processo seletivo. Que o projeto é bem claro que haverá um processo seletivo. Então, se haverá, não houve. Não houve. Então, vai acontecer um processo seletivo, os estudantes ficam atentos, a Câmara em si, os estudantes, quando querem se mobilizar, junta, lota esse plenário aqui. Então, a Câmara vai estar à disposição para ajudar a cobrar. Os estudantes que se sentirem prejudicados, que nos procurem aqui, a gente manda ofício para o executivo, a gente faz reunião só para esse sentido, tá? Complementando que o vereador Célio fez, a administração, lembrando que a administração que não fez, Célio, nenhum vereador ia ficar contra um projeto de bolsa. Isso não é um assunto até bobo de nós falarmos aqui. Não tem que falar disso. Nós, quando levantamos polêmica aqui, é de critério de seleção. Não é contra a bolsa. Foi elogiado o projeto. Foi elogiado. A questão que tratou aqui é a questão da distribuição desta vaga. Será que mereciam? Eram os que mais mereciam? Por fim, então, os estudantes, eles já lotaram essa casa aqui para agitar sobre outros assuntos. Né? Quando teve denúncia, tem vereador até hoje fala que não teve. Quando teve denúncia de vereador para denunciar falhas, má condições de transporte, a ponto de parar o transporte. Então, eles lotaram isso aqui e a questão foi revertida. E eles sabem mover a coisa, eles sabem fazer acontecer. Se interessarem, a Câmara está aqui, a porta não vai fechar para nenhum estudante. Nós vamos aqui estar lutando pelo direito deles. Se não era, agora é. Agora tem uma lei que dá direito a eles a ter uma bolsa lá na Prefeitura Municipal. Tá? Vamos passar por um assunto? Para dar uma tranquilizada aqui. Eu estava querendo fazer uma leitura, até que antes que esqueça, não deixar isso para o fim, não. Ô Mauro, tem um convite da Câmara de Juiz de Fora e um convite do Conselho Tutelar de Guiricema. Faça, por favor, a leitura.
Conselho Tutelar de Guiricema. Guiricema, 3 de maio de 2017, ofício número 21/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guiricema, o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guiricema, juntamente com o CRAS, vem através deste convidar Vossa Excelência, demais vereadores e funcionários desta Casa Legislativa, para uma palestra educativa com o tema Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que acontecerá no dia 18 de maio de 2017, próxima quinta-feira, às 19 horas, no Salão da Câmara Municipal. Desde já agradecemos atenciosamente o Conselho Tutelar de Guiricema ao excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema. Câmara Municipal de Juiz de Fora. A Escola do Legislativo de Juiz de Fora, professor William Cury Jabor, convida todas as câmaras da região e a sociedade em geral para a palestra Peças Orçamentárias na Perspectiva do Poder Legislativo, que será realizada no dia 17 de maio de 2017, quarta-feira, de 14 às 17 horas, no Plenário do Poder Legislativo, Rua Alves, de número 955, Centro de Juiz de Fora, Minas Gerais. Palestrante Mário César Rocha Moreira, participação na Assembleia de Minas Gerais.
Passando aí a ciência dos convites que estavam na secretaria para todos os vereadores. Tem algum tema que algum vereador quer falar em específico? Vereador Rafael.
Mais uma vez, senhor presidente, boa noite a todos. Né? Quero aqui falar até sobre o vereador Zé Adilson, que cobrou nós aqui, voltando um pouquinho o assunto, a respeito de bolsas. Então, no outro dia eu já fui muito cobrado por essa situação de bolsa. Que nós votamos um projeto que o aluno vai ficar 4 anos na faculdade. E nesse período de 4 anos, não vai ter mais novas bolsas. O projeto não fala sobre isso. Então, a gente vai dar 10 bolsas, que igual, acho que o Célio falou que era 10 bolsas, acho que o Josimar também falou que era 10 bolsas. E botou os alunos aqui de frente para nós, querendo que pressionasse a gente para votar. E eu fui bem claro com a minha razão, eu perguntei ao Fabinho se tinha alguma coisa que impedia os alunos se nós não votássemos o projeto naquele dia, na reunião passada. Ele falou que não, que os alunos tinham prazo até dia 30 de junho. Então eu fui claro, eu falei, ó, se tiver todo mundo de acordo para a gente endossar o projeto, por falta de redação, nós vamos pedir um prazo. Só que, decorrente do debate, a maioria dos vereadores preferiu votar o projeto. Eu, como o senhor falou, de forma alguma, eu ia contra um projeto de bolsas, que eu sei que é pagar uma faculdade, que eu pago para minha esposa. A gente sabe a dificuldade que é. A gente tem pai de aluno aqui que paga a faculdade, Rodrigo, Arius, pagou muito, o Zé Adilson. E outra situação também que eu quero falar aqui agora, né, não está nem na pauta, nem nada, eu fiquei sabendo hoje, né, sobre o respeito do IPTU de Guiricema. É, os donos, os proprietários de maiores, né, terreno, igual um empreendedor, igual o Zé Oscar, que é meu patrão, a gente vê aí o Daniel Vaz de Mello, uma pessoa que está fazendo tantas casas aí para vender, para alugar, são pessoas que ajudou a crescer o município. A gente vê que o loteamento do Toninho Vaz de Mello, loteamento Ferraz lá embaixo, loteamento centenário que o Zé Oscar fez, e as pessoas que compraram o lote, e às vezes até alguns lotes que ficaram para trás, até por esses empreendedores pagar o IPTU, eu fiquei sabendo hoje por boca do Daniel que o IPTU de Guiricema, quando você pagava ele até no dia do vencimento, você tinha um desconto de 20%. Diz que a prefeitura já lançou o IPTU e não vai dar os 20% mais, vai dar só 10%. E o IPTU também já subiu 7% por decorrer da infração do ano. Eu achei isso um absurdo, gente. Eu achei um absurdo, porque a prefeitura vai dar o quê? Inadimplência maior. Porque ela tinha que incentivar quem tem o dinheiro, quem tem a possibilidade de pagar o IPTU à vista, ela dá o desconto para a pessoa. Ela não, ela está cortando desconto, está querendo o quê? Que a pessoa fique inadimplente com o município. Eu achei uma falta de sacanagem danada da administração com os donos de terrenos, empreendedores, os que investem no município. Porque o município vive de investimento. E a gente vê pessoas, né, igual o Elias, mesmo de São Sebastião, está vindo para cá, compraram um prédio aqui, está fazendo acabamento no prédio, vai vender os apartamentos. Então, a pessoa que quer investir no município, o município crescer. Né? Eu vejo a dificuldade do Zé Oscar, às vezes, para ir lá na prefeitura para pedir um documento. Nosso Deus, tem quase rezar uma missa lá para eles dar um documento. Eu acho isso muita sacanagem. Eu acho que isso tinha que atender de prontidão. Está gerando recurso para o município, está gerando moradia. Quantos lotes foi vendido no Guiricema? Quantas pessoas fez casa no município? Tantas pessoas que já foram embora de Guiricema há muito tempo, que às vezes não tinha um lugar para comprar, para fazer uma casa, para fazer uma moradia. Então, eu sinceridade, eu quero até ver com o doutor Rodrigo aqui, que é o assessor da Câmara, para ver se tem como a gente rever essa dotação, para ver se tem lei mesmo da prefeitura cobrar só 10%, para ver se continua o desconto de 20%, como já vem. As outras administrações passadas sempre deu desconto de 20%. Desconto do Rio Branco, sorteia até um veículo para incentivar o pessoal a pagar o IPTU à vista. Então, eu acho que a prefeitura tem que incentivar, não cortar o incentivo que tem. E para deixar bem claro, se ela deixar o desconto só de 10%, ela vai ter um aumento do IPTU de 17%, gente. Isso é um absurdo. Só isso por um momento, senhor presidente. Eu quero aprofundar mais. Eu quero falar sobre isso é por causa da indignação que o Daniel hoje falou comigo, e falou muito bravo. Eu já até comentei com o Célio, comentei com o André, já tinha falado com o Batista ali. Eu vi a indignação dele, nervoso, falando que a gente investe no município, o município crescer, e o município fica podando a gente de todo jeito. Eu quero pagar o IPTU, não quero ficar isento, mas eu quero o desconto. É só isso por um momento, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra.
Reclamação não foi só do Daniel. Daniel Vaz de Mello, você está se referindo, né? Do Zé Oscar. Não foi só deles, não. Outros munícipes também. Eu já estive conversando hoje mais cedo com o Célio. Para a reunião de hoje, eu não vim muito preparado para falar sobre isso. Eu te peço desculpa, Rafael. Mas se mais algum vereador quiser falar do mesmo tema, tá começando a crescer esse assunto, né? Foi dessa semana aí que começou a ter esse assunto aí girando na cidade, e realmente está causando muita, muita confusão. O comerciante aí não está nem entendendo os proprietários de imóveis grandes e tudo, não está compreendendo por que essa mudança neste ano. Então, mas eu não tive tempo de preparar para falar sobre isso. Mais algum vereador quer falar? Vereador Célio.
Senhor presidente, eu concordo com
ao vereador Rafael, em parte, discordo em parte, porque esse ano, por exemplo, ele parece que agora não tem mais, que já foi lançado. Vamos trabalhar para o próximo ano. Esse desconto de 20%, eu concordo que a pessoa que paga ele à vista, ele ganhar esse desconto de 20% e joga 10% para o mês seguinte, aquele que pagar no segundo mês. E assim, depois encerrar, aquele que não pagar, ele vai pagar depois sem desconto. Agora, o IPTU da nossa cidade, ele vem já polêmico também, voltando de novo, da administração anterior também, que ficou uns anos, eu não era vereador, mas sou da cidade, sem reajustar, porque esse ano está reajustando de acordo com a inflação, mais do que certo. E antes ficou um tempo sem reajustar, depois lançou um reajuste inorbitante que teve um caos na cidade. Foi aquele polêmico, vocês eram vereador, vocês devem de lembrar. Então, eu concordo plenamente que lança esse de acordo com a inflação e que para o próximo ano dá realmente esse desconto de 20% para aqueles que pagarem à vista, 10% no mês seguinte e a partir daí acabar. Então, é o meu pensar. Voltando só um minutinho das bolsas, que ficou aqui, só para esclarecer rapidinho, que o prefeito ficou que pode, de acordo com o recurso, ter mais bolsista. Então, um pouco para que 2 meses aparece mais 2 pessoas. Aí eu quero, sim, até conversar com ele e ver. Então, mandar para cá, para a Câmara, para a gente discutir. Então, tem 2 mais 2 pessoas carentes. Aí nós vamos trazer aqui, com certeza, vai ter uns 800 a 1.000, que são todos carentes. Olha como é que é difícil. A gente está aqui e falar é muito fácil, mas na hora de se fazer, tomar a decisão, não é tão fácil como a gente pensa, não. Porque tem mais 2 vagas. Mas tem quantos carentes? Quantos estudantes, gente? Então, nós vamos conseguir. Ah, fulano aqui é carente, ele necessita. Mas o outro também é carente, necessita. E já teve um desconto também para todos os outros alunos que não teve a bolsa, mas eles conseguiram. Foi quanto disso? 20%? 30% de desconto. Então, a faculdade que estava de R$800, por exemplo, caiu 3 vezes 8, R$24, R$240 para todos os alunos. Então, é complicado. Às vezes, eu já fui vereador, companheiro de prefeito, já fui contra e sei que essas coisas, sim. Hoje, estar aqui e falar é fácil, mas na hora de tomar as medidas é complicado. Obrigado, senhor presidente.
Esse assunto de bolsa, se nós for debater, a reunião nem acaba, ô Célio. E você não está compreendendo. Ninguém aqui está contra bolsa. Nós temos que entender. Eu acho que nós estamos falando uma coisa e entendendo outra. Nós estamos a favor das bolsas. Parabéns para o prefeito, está lançando bolsa. Foi reconhecido aqui. Questão levantada é critério de seleção. É critério de seleção. A única dúvida é essa. Sobre a questão da bolsa, ninguém aqui é contra. Por isso que o vereador votou a favor. Sou a favor da bolsa, sou contrário ao critério que ele fez. Porque, tanto é que ele nem fez critério, teve critério, não. Ele pegou a dedo, ele pegou, eu quero dar para essa aqui, para essa aqui, para essa aqui e para essa aqui. E foi feito desse jeito. Foi feito desse jeito. Aqui ninguém tem que esconder, tem que falar a verdade. Bolsa não, Sérgio. Bolsa não. Nós somos a favor de dar para todo mundo as bolsas. Se não der, nós não estamos falando de quantidade de bolsa. Nós estamos falando de critério de escolha. De escolha. Se... Mas, Sérgio, nós temos profissionais competentes para isso, Sérgio. Nós temos assistente social no município para isso. Uma secretaria para isso. Olha, isso aí, se nós for debater, você vai perder no debate, Sérgio. Não tem que debater. Nós temos que submeter as pessoas carentes para ter o direito de receber a bolsa.
Presidente.
Se é só 10, nós lamentamos, nós queríamos mais, mas nós damos parabéns. Mas que essas 10 recebessem por justiça e não por cordialidade política. Foi dado de acordo com um grupo político. Se não for, sério, se não for, eu não tenho problema de dizer não. Se não for uma promessa política. Se não for uma promessa política.
Presidente.
Afinal, quem é que vai provar que houve critério de seleção?
Presidente.
Não houve critério de seleção.
Presidente.
Tá? Eu gostaria de encerrar o assunto de bolsa,
pois
porque
é.
Eu vou me envolvendo nisso, eu não estou satisfeito com isso.
É um assunto que, deixa eu ver, ficou aí gerando, aí fica num pingue-pongue. Eu sugiro a gente marcar uma reunião extraordinária para a gente tratar somente desse assunto, porque uma coisa é certa, quem está em casa ouvindo, quem está aqui às vezes não está entendendo, está se criando algo no ar, como se nós estivéssemos contra as bolsas. Nós nunca estivemos e nunca vamos estar contra a bolsa. Nós estamos contra, como o senhor está falando, critério, que não houve critério. Então, eu sugeri, para a gente parar com isso, a gente pegar e voltar numa reunião extraordinária somente para tratar esse assunto, presidente. E aí eu queria até encerrar esse assunto de bolsa para não falar nisso, porque engatar no assunto do IPTU que o Rafael estava falando aqui, se for possível. Se quiser falar sobre bolsa também, a gente vai a noite inteira aqui, tem assunto para falar.
Vou sugerir uma data aqui, só um segundo, vereador. Cadê o calendário?
Eu concordo com o vereador Zé Adilson. Se quiser marcar uma extraordinária, eu venho e nós vamos debater.
Vamos falar aqui, então, do calendário. Nós temos reunião próxima aqui, Mauro, no dia 25 de maio, né? Quinta. Entre o dia 25 de maio e o dia 14 de junho. Vamos sugerir uma data aí, os vereadores. Dia 6 de junho, vai dar numa terça-feira, 6 de junho, reunião extraordinária, nós vamos tratar do assunto de bolsa, talvez seja a ocasião de tratar do assunto de IPTU também. Então nós vamos fazer assunto encerrado, nós vamos fazer uma reunião extraordinária para falar das bolsas, tá? Quero agradecer a presença, então, de todos os vereadores, os policiais, né, já foram. A reunião já estava seguindo para encerrar, eu ia pedir para assinar. Mas estão liberados, não são obrigados, não. Estão trabalhando. Nós que agradecemos aqui o esforço e... Isso, é porque nós já estamos encerrando aqui, eu não tenho um assunto novo, não. Ficou marcado aqui, dia 6 de maio, reunião extraordinária, nós vamos... 6 de junho, nós vamos tratar do assunto das bolsas, tá? Vou finalizando então essa reunião aqui, que já foi feito a todos os termos que nós tínhamos que citar aqui até além... Gostaria só de fazer uma reclamação que constasse isso em ata, doutor Rodrigo, que no sábado passado, eu não reporto, não sei nem o nome do programa, eu me refiro diretamente à rádio. Por mais uma vez, a rádio tem se tornado um meio de comunicação política e ofensivo à Câmara Municipal. Então, eu quero... mais uma vez aqui, fazer a minha manifestação de repúdio. Não estou tomando atitude contra a rádio, só estou demonstrando indignação, que foi o secretário de saúde, Marcos Ferraz, lá, e teve um tempo enorme para falar de ações de saúde e não falou. Falou de câmara, falou de vereança, falou de mil e outras coisas, mas não falou de saúde. Então, a rádio continua nos atacando, ataca demais a Câmara. Eu não sei como é que vocês não sentem atingidos. Eu não sei, porque eu sinto atingido. Falar mal da Câmara Municipal, eu componho o plenário. Sou um vereador dos 9, mas me atinge. Eu não sei como é que vocês ficam, não. Não sei os demais. mas eu sinto atingido. Quando fala do vereador Arilson, eu sinto atingido. Se falar do vereador Rafael, eu também sinto atingido. Porque nós somos a Câmara Municipal. A Câmara Municipal aqui tem sido o palco de muitas ofensas e está trabalhando de forma muito correta, com muitas ideias boas, inovando, recebendo elogio de tantos lugares. Eu recebi uma ligação da Câmara do Estado do Rio Grande do Sul, uma cidade lá, do Rio Grande do Sul. É, o presidente da Câmara de Leopoldina quer nos visitar, fazer uma visita, quer copiar o nosso modelo de rádio, de TV, como que isso está funcionando. Assiste a gente de lá. Não é só cidadão guiricemense, não. Presidente. Temos gente nos ouvindo de todos os lados. E a gente recebe elogio de tanta parte. Vai uma pessoa que tinha que se contentar em cuidar da parte dele. Ele não fala da parte dele, ele fala da nossa. Tem tanta oportunidade. Se eu quero deixar aqui esclarecido, eu não quero falar do secretário de saúde, tá, e nem quero estender esse assunto. É uma queixa que o presidente está fazendo. É uma reclamação da presidência da Câmara. Eu quero, não quero expandir esse assunto, não, porque depois vai falar que a Câmara está falando mal de Secretaria de Saúde, que não está, não. Pelo contrário, a Câmara está dando até muita paz. Que eu, há poucos dias aqui, o vereador André falou que chegou remédio, lanceta para diabetes, tem nada disso. E tem nada disso.
Tá faltando todo dia. Tem recebido
a visita da população aqui pedindo para o vereador fazer alguma coisa. Mas isso aqui não vai se tornar palco para bater em secretário de saúde, não. Só reclamo da postura. Se ele tem que reclamar da Câmara, ele está insatisfeito da Câmara, ele vem para a Câmara falar com a Câmara. Ele vem aqui falar diretamente para vocês, vem falar comigo. Agora vai para a rádio prestar esse papel de falar mal em outro palco. Tem que falar com a gente, ele é como pessoa pública, vem para a Câmara. Vem falar de nós aqui, ó, frente a frente. Eu estou farto disso. Estou farto. Nunca fechei porta. Projeto chegou aqui 6 horas da tarde, ó, da prefeitura. Nós já votamos, já aprovamos. Fica falando que Câmara está travando o executivo. Câmara não está travando o executivo, não. Câmara votou em todos os projetos do executivo, a não ser 2 muito exorbitantes. A Câmara foi parabenizada pela população inteira de Gricema. Projeto número 1, projeto número 2. Depois disso, nós aprovamos todos. E vai falar que tem vereador denunciando. Eu até brinquei. Se alguém aí da administração municipal está achando que Câmara está interrompendo, está atrapalhando o trabalho da prefeitura, nós temos assessor jurídico aqui para auxiliar eles. Vocês estão achando que Câmara fez denúncia? Eu já conversei isso com o Rodrigo, foi hoje, Rodrigo? Ofereci assessoria jurídica da Câmara para eles. Se é daqui que está saindo denúncia, vai ser nós mesmos que vamos defender eles. Agora faz para poder falar. Por enquanto está falando demais, fazendo de menos. E vai a lugar que não deve. Vem aqui para a Câmara conversar com a gente. Vem aqui. Vai aqui, ó. Vai ali para a tribuna. Vai para a tribuna livre. Agora vai para o programa da rádio, que é do irmão, que é familiar, aí mistura tudo. E falar de Câmara, falar de vereador que anda com sacolinha de remédio em bolsa. Vem aqui falar para o vereador, ué. Vem aqui. Nunca neguei e nem vou negar a participação, mas vem aqui falar. É muito fácil ir lá. Muito fácil. Porque a rádio, ela não é comunitária, ela é política. Ela é política. Aos domingos de manhã faz programa político. E agora ao sábado também está fazendo. Também é pessoa séria. O Célio hoje defendeu a pessoa. Pessoa séria. É séria até o limite da política. Quando chegou na política, deixou de ser. E ninguém entendeu nada. Ganharam a eleição. Vamos falar de política. Ganharam a eleição e parece que não está satisfeito. Parece que não ganhou. Parece que está reclamando. Ganharam a eleição, está com a prefeitura, está com tudo na mão, maquinado, em tudo para trabalhar e está reclamando. E ainda reclama da Câmara que aprova tudo para eles. Aprova até projeto que chega aqui na o apagar das luzes. Então, que tenha respeito com a Câmara Municipal. Está aqui, ó, três policiais novos. Tem participação, tem suor do vereador com a chegada de vocês. Não foi só o Sr. Luiz, não foi só o prefeito Ari, não. Teve, cada vereador aqui teve o seu suor na chegada desses policiais aqui. Se for puxar para falar da história, nós sabemos até onde eles estudaram, quem é que foi que conseguiu levar a academia de polícia à escola onde eles estudaram, quais foram as lideranças políticas que conseguiram montar essa escola de policiais lá em Ubar. Só que parece que nós somos um bando de bobão aqui, ó, cego e surdo e mudo. Estão vendo, está tudo acontecendo e parece que nós somos inatingíveis. O prefeito passa por cima, não obedece a decisão da Câmara. O que cabe a nós tem que ser respeitado. Quero alongar esse assunto, não. Queria pedir a todos os vereadores que bastasse por isso. Foi o meu desabafo, Rodrigo. Fica anotado isso aí. Perdão a todos que nos ouviram, me excedi um pouco, porque eu fico farto. Fico farto. O secretário de saúde quiser,
presidente,
a Câmara está aberta. Vem aqui falar. Fala dos projetos dele, fala do trabalho dele. Ele não tem motivo nenhum de ir para a Câmara falar mal de vereador que anda com sacola de remédio na mão.
Presidente.
Gostaria de encerrar esse assunto, vereador Zé Adilson.
30 segundos. Pode ser?
Com a palavra.
Como o senhor falou, eu presenciei aqui e fiquei calado. Mas aí vai um secretário usar uma rádio mais uma vez. Mais uma vez. Vergonhosamente, porque é covarde. Se a rádio tivesse o microfone e desse o microfone para todo mundo que tivesse interesse, para se defender na mesma hora, altura, ou desse o mesmo espaço que nunca deu, que não é falta de pedir, não. Eu e o vereador Juninho já fizemos uns 10. Nunca foi nos concedida a palavra. Quem já ouviu o vereador Zé Adilson na rádio? E já pedi, eu tenho prova. E tanto é que essa semana eu fui chamado pelo Ministério Público para depor sobre essa rádio mesmo que está acontecendo a investigação. E eu ouvi falar que, inclusive, ontem teve até polícia, por aí, não sei se eu vou falar alguma coisa, Rafael, para pegar a pressão de alguma coisa aí, sobre isso. Porque houve, está sendo utilizado de uma maneira errada, e vai dar problema isso. Aí, o secretário fala... Vai falar negócio de medicamento, que fez isso, fez aquilo, fala, quer falar de vereador, mas vem aqui em cima para falar que nós vamos debater igual de igual para igual, porque aqui o meu microfone vai ser igual dele, lá não tem vez não. Ele vem falar, fiz o meu trabalho, faço, e ele devia ter vergonha de falar quando tem medicamento e fala que não tem. Então eu falo para a população e para qualquer vereador aqui, quando chegar, o secretário virar e falar, ou os funcionários virar e falar assim, não estão podendo ter medicamento porque houve denúncia disso e disso daquilo. Então, espera 3 meses. Manda ele, então, me dá um documento assinado para ver se ele vai dar. Porque para um ou outro tem uma denúncia e para quem ele quer não tem. Se ele pensa que não sabe, daqui um dia eu vou fazer um requerimento, vou pedir a lista de todas as pessoas contempladas no município de medicamento. Não é para atrapalhar, não. É para dar o mesmo direito, mesmo, aí volta o assunto dos alunos também, para ter igualdade para todo mundo. E eu escutei aqui, nessa Câmara, o vereador João Batista e o vereador André. Nós estávamos falando de fitinha, de insulina, para fazer teste de glicose. O vereador André virou e ainda falou assim, para o meu filho está tendo. O vereador Batista, que também faz uso, virou e falou assim, para mim já não tem. Eu estou falando mentira, vereador Batista? Não falei. Então é só isso, vereador Juninho, que eu queria, porque é o seguinte, aí o cara vai numa rádio, fala um monte de besteira, e a gente vê, é vergonhoso, ele devia vir aqui pedir desculpa. Não, está tendo sim. Mas então está faltando critério. Está tendo para o vereador André, está tendo para o Batista, está tendo para o Rodrigo. Não, não está tendo para o Rodrigo, não. Vamos corrigir isso.
Eu vou encerrar aqui. Se foi citar o nome do André, se o André quiser falar, e o João Batista vai falar também. Nós não vamos estender esse assunto, porque senão nós vamos começar a debater um outro assunto que não acaba, que é dado da Secretaria de Saúde. Eu fiz uma manifestação aqui que eu estou insatisfeito com a rádio. Que a rádio está se vindo de palco político para falar mal de Câmara. Entendeu? Eu tenho os programas, são gravados. Então, eu gostaria que a rádio se comportasse como é as diretrizes dela, tem que ser comunitária e fazer um trabalho que abrange todos e não exclui, porque o que a rádio está fazendo está excluindo. Metade da população não gosta desse tipo de coisa. Ofende. repudia. E sendo que ela tem em outros programas aí unanimidade. Tem um programa muito bacana do veterano, todo mundo gosta, esportivo. Ninguém fala de vereador lá, ninguém fala de câmara. É engraçado que parece que a prefeitura é um brinco. A rádio nem lembra que existe prefeitura. Só ainda lembra que a câmara existe. A prefeitura não. É impressionante, nós queríamos respeito. Ou é só eu que estou me sentindo afetado com isso? Vocês são vereadores também. Eu vou permitir a palavra só para o André e para o João Batista. Quer fazer palavra, André? Vou dar a palavra ao André, depois você complementa, tá, Batista? Depois o André.
Sobre a fitinha, parece que o vereador Zé Adilson é contra que meu filho receba a fitinha. É contra. Só toca no meu nome. É contra. E sobre a fitinha, é de lei aqueles que são portadores da insulina. É de lei. Eu vi a lei lá, inclusive passou pelo ministério lá, vi a lei de lá, portador de... E o Batista teve lá e ele ouviu isso também. Pelo menos porque é o que me informaram. Viu? Agora, sobre os restos do medicamento, eu não tenho reclamação de nenhuma, não. E muitas pessoas não estão tendo reclamação sobre medicamento, não. Viu? É muitas, são muitas. Não, lá não. Não, tá, não. Muita gente tá recebendo remédio.
Muita gente está recebendo?
Tá recebendo.
Por exemplo, fica com a saciada aí, muita gente está recebendo.
Vai constar.
Tá, mas ué, tá recebendo,
coisa,
sim?
Mas quer complementar, André?
Muito obrigado.
José Adilson, vamos encerrar. João Batista vai falar.
Eu, o que eu quero falar é o seguinte, vem essa polêmica de Rádio Colina, desde o início do nosso mandato aqui, de janeiro, eu acho o seguinte. Essa rádio, nos mandatos anteriores, essa rádio morava aqui dentro da Câmara. Vivia aqui futricando, falando mal do prefeito, procurando... eu não vim aqui, não participava de reuniões, mas os meus amigos, meus vereadores, meus amigos, e me passava tudo. Agora, depois que o prefeito mudou a administração, aqui a Câmara está em mão de alguém que às vezes não satisfaz a eles... Eles não vêm aqui, não está vindo. Então, eu sugeria, eu detesto denúncia. Sou contra denúncia demais da conta. Mas o que está acontecendo, tem que olhar o regimento interno desta rádio. Se de fato eles estiverem agindo incorretamente, vamos fazer uma denúncia deles, os vereadores que tiver peito para assinar, vão denunciar eles na Anatel, na Embratel, aonde for de direito. E vamos ver o que bicho que dá isso, hein? Porque isso é um abuso. E esse assunto de rádio aqui, preciso calar, preciso acabar com isso. Isso já passou uma vergonha. Essa rádio fazendo a Câmara de palhaço. Então, nos 8 anos anterior, ele estava aqui toda reunião, não sei se é convidado, estava aqui para ajudar malhar a administração passada. Agora, eles não vêm, porque não tem administração para eles malhar, eles querem malhar só a Câmara. Aí aproveita lá nos programas deles lá para poder malhar aqui. Então, eu acho assim, fazer um exame na documentação dessa rádio, que vocês devem até ter aí, que vocês aprovaram, ela é de utilidade pública. Se for de lei, vamos assinar uma denúncia séria contra essa rádio e mandar para a Anatel, para a Embratel, para quem de direito for. Eu sou de acordo e assino. Muito obrigado.
Só vou deixar uma ciência aqui, João Batista. O senhor falou, e a gente respeita demais, que o vereador mais experiente aqui dessa casa e traz nas palavras um respeito muito grande de todos. Falou a coisa correta, porque nós estamos sendo feitos de palhaço aqui. Só queria avisar para o pessoal da rádio, até hoje eu não fiz nenhuma denúncia. Nenhuma. Até hoje eu não fiz nenhuma denúncia. Não fui em Ministério Público para a rádio, apesar que eu já tenho um material grande já desse tipo de coisa que a rádio vem fazendo. Mas eu não procurei até hoje Ministério Público para isso. E já fui atingido de todos os lados pela rádio. Uma das coisas que a rádio detém é a utilidade pública. Bem lembrado, Batista, bem lembrado. Nós vamos ficar atento. Isso aqui eu estou convocando todos os vereadores, hein? Todos. Oposição e situação. Porque o papel do vereador é defender a população de Grissem em primeiro lugar, instituição que vocês trabalham. essa rádio está afetando a Câmara. Se essa rádio continuar afetando a Câmara da forma que está, nós vamos ter que rever a utilidade pública dela. É o primeiro passo. Mas até hoje nós não tomamos atitude, não. Nós só tomamos pancada, ô Batista. Já vem já de um longo tempo. E o governo virou, parece que a rádio vira também. Então a Câmara nunca fechou porta para a rádio, nunca cortou microfone, nunca mandou cortar microfone, nunca censurou o vereador de falar e nunca vai. Nunca vai fazer isso. Agora, admitir também, nós não vamos não. Então já está chegando no limite. As coisas aqui, tinha muita coisa para fazer no início da Câmara, muitas ideias. Nós estávamos todos aqui atinados para as ideias, esperando que vinha e tivesse ideias de lá também, e a rádio tudo. Agora já está chegando a hora de nós olharmos para a rádio. Está chegando a hora de nós olharmos para a rádio. Isto é um pedido de basta, porque nós aqui não vamos mais falar de rádio. Ele também não fala de nós. Não fala de nós. Quando tiver secretário, alguma coisa que quiser falar da nossa gestão aqui de Câmara, falar de Câmara, falar de vereador, faz favor de participar aqui. Se for participar de rádio comunitária, nós vamos levar o assunto adiante. Adiante. Nós vamos repensar essa questão da utilidade pública dessa rádio. Tá? Os vereadores podem debater sobre isso. Eu espero que não seja necessário. Vou encerrar aqui. Eu fiz constar a minha revolta sobre essas posições da rádio aí, extremamente políticas, políticas assim, favorável a um grupo político e contra outros, né? Porque é comum falar de político no país, mas lá defende um lado de Guiricema e do outro ataca. É esse tipo de política que eu estou falando, tá? Porque falar de política é muito fácil, todo mundo fala. Agora não, lá nós estamos sendo atacados, tá? Vou encerrar a reunião, porque os policiais estão aqui, tá assistindo isso tudo. É bom também que já vai tomando ciência disso tudo. Vou pedir o Mauro para me ajudar aqui a passar as instruções para os vereadores. Nós teremos uma solenidade na próxima sexta, dia 19. Sexta-feira, dia 19. Então, nós vamos estar homenageando a professora Ana Moreira, o seu ex-cartorário, né, o João José Lourenço Rabelo, que é o João Pretinho, e o comerciante aí, amigo de todo mundo, que é o Braz Bino. Então a solenidade vai acontecer no plenário superior, tá? Nós vamos receber os familiares, a população que já está convidada a participar dessa reunião às 7 horas. Queria recomendar todos os vereadores que viessem de terno para participar da solenidade, que vai iniciar às 7 horas. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar, Mauro, se faltar alguma coisa que eu preciso lembrar, que o Mauro está me ajudando nas organizações aí, é que a palavra nessa reunião vai ser concedida, claro, a todos os vereadores, mas que seja por escrito, lida, todos os vereadores tratassem de fazer o texto para ser lido, porque para a gente tentar otimizar o tempo, porque ao final do encerramento do expediente da reunião, a Ana Moreira, ela vai fazer um lançamento de um livro. Então a gente quer otimizar tempo. E o vereador, quando faz leitura, a coisa flui melhor, encerra a leitura, a passagem dele. Claro que todos nós vamos elogiar os homenageados. Então que seja feito por leitura, por todos os vereadores. Isso não é uma obrigação, mas eu acho que nós poderíamos combinar isso para ficar mais fácil, tá? Nós dirigimos aos homenageados por leitura, tá? E de modo que nós vamos usar a tribuna livre, já está lá em cima, nós vamos usar a tribuna livre. E que todos pudessem vir com seu paletó, tá? Que nós vamos tirar a foto oficial de todos os vereadores para a instalação do quadro da legislatura 2017-2018, tá? Vai ser dia 19, sexta-feira que vem, às 19 horas, 7 horas da noite. Alguma dúvida? Tem, Mauro, alguma coisa a acrescentar? Os vereadores que precisarem de convites para distribuir. A secretaria já tem bastante, pode pegar a quantidade suficiente que quiser aqui para a gente. As autoridades todas serão oficiadas durante a semana e gostaríamos muito de ter a participação da Polícia Militar, seja na presença do senhor, na presença do Sargento Dias, ou um dos policiais recém-chegados, para poder participar dessa solenidade e compor a mesa conosco. Tá entendido a todos os vereadores? A questão do traje nós estamos pedindo aqui, nós vamos tirar uma foto oficial ao final, tá, dia 19, para a gente fazer o quadro dos vereadores. Tá? Mais algum assunto? Acho que foi abordado tudo. Acho que podemos.
Eu vou fazer um convite ao secretário de saúde, que não só hoje, mas quase todas as reuniões da Câmara, tem questionamento sobre o secretário de saúde. Fazer um convite para ele para a próxima reunião, ou que seja até na ordinária.
Sim, reunião ordinária.
Extraordinária, qualquer seja.
Ordinária.
Isso, que ele faça uso da tribuna, que é que os vereadores quiserem... Né? Eu mesmo tenho alguma coisa para perguntar para ele, está facinho. E os outros também, que sempre estão questionando, pode perguntar para ele. Eu quero, consta até de ata, tá, doutor Rodrigo, que consta de ata. Tá? E não poderia também deixar de agradecer ao excelentíssimo prefeito, que às vezes as coisas boas são esquecidas, que há poucos dias ele adquiriu para o nosso município um veículo para zona rural, tá? Para atender a zona rural, e foi adquirido com recurso próprio da prefeitura. Com 4 meses ele conseguiu recursos e comprou um veículo. Eu não poderia deixar de agradecer. Obrigado.
Obrigado, Célio. Está registrado, Rodrigo? Encerrando aqui essa reunião, não poderia fechar essa reunião só com discussão. Nós temos que falar de coisa boa e bonita. Do trabalho da Sandra em São Sebastião da Vargem Alegre, uma vereadora atuante. Você já tem qual pleito, Sandra? Seu segundo? Terceiro pleito. Já tem uma certa experiência, assumiu o município diante de um fortuito, né, uma dificuldade. Foi muito bem. E foi reconhecida por nós aqui, Sandra. Nós tomamos consciência do seu trabalho lá. Até hoje é exemplo para alguns vereadores que participam mais para aquela região, que visitam mais aquela região. Então, assim, nós já temos conhecimento, já temos amizade de mais tempo, mas ficamos muito agradecidos com a sua presença. E fica aqui, ó, uma luz para a população de Giricema, que na política há espaço para mulheres. Giricema dessa vez não foi contemplada, né? não elegeu nenhuma vereadora, mas a gente torce para que a própria legislação melhore nesse contexto, para obrigar a ter vagas, que as coisas sejam mais equilibradas na casa legislativa. Essa casa aqui já foi um palco de grandes discussões no momento da legislatura passada. Eu estava na casa. E vereador foi afastado, presidente foi afastado, eu assumi um outro que foi afastado, e a gente estava meio que perdido. Porque quando atinge, não importa, às vezes, o grupo político, eu sou até, às vezes, adversário, mas se atinge ele, é o nome da Câmara. Então, atingiu todos os vereadores. Tanto é que houve uma reformulação grande na casa. E a coisa só apazigou, só melhorou, quando nós passamos a Câmara Municipal para a mão de uma mulher. Tínhamos duas, oferecemos as duas, para ser presidente e vice. Uma não quis participar, que era a vereadora Clara. Todos nós gostaríamos que ela fizesse parte da mesa diretora, pela seriedade dela, competência dela. Era uma professora. Ela não quis. E nós custamos a convencer a Rafaela a aceitar o pleito da presidência, porque ser presidente estava sendo vergonhoso em Giricema. Essa que é a verdade. E a Rafaela assumiu, fez um trabalho brilhante, brilhante, reergueu a casa. E nós que vivíamos aqui num palco de briga, pela doçura da mulher, pela sensibilidade da mulher, transformou a casa numa casa de responsabilidade. A Câmara foi elogiada todo o Guiricema e fora daqui. E teve o reconhecimento até da justiça, porque interferia muito no trabalho aqui. Questão de investigação, de Ministério Público e tudo. E desde que teve a passagem da Rafaela, eu gosto muito de enaltecer isso, porque desde a passagem dela, a Câmara mudou. Pegou um rumo aqui e as coisas estão só evoluindo. Espero que seja assim, né? Continue assim. Eu gostaria de ceder a palavra, se você quiser se dirigir a algum vereador, pedir desculpa por alguns excessos que a gente tem aqui. É, mas a vivência do dia a dia nos exige isso. Tá? Se você quiser fazer uso, quiser fazer algum tipo de agradecimento. Eu sei que você adora falar no microfone, então você tem a palavra, Sandra.
Boa noite, senhor presidente, no qual o nome dele eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes. O assessor jurídico, doutor Rodrigo, né, que já tenho a honra de conhecer. O sargento aqui. Qual o nome dele? Eu cumprimento os demais aqui presentes. E foi um prazer participar com vocês da ordem do dia hoje. O regimento de, né, da minha Câmara é bem diferente de vocês, mas foi um aprendizado hoje aqui para mim também. A cada dia a gente se aprende mais. E vocês estão de parabéns, né, estão ter conseguido mais efetivo aqui para a cidade de vocês, que hoje é uma questão muito importante, a segurança que a gente não tem, e o nosso povo clama por isso. A minha cidade, ela está sofrendo muito com roubo, né, que é praticamente quase todo dia, principalmente na zona rural. Então, assim, vocês estão de parabéns pelo incentivo, né, e por estar lutando junto com o executivo para reforçar a segurança da cidade de vocês. Então, vocês estão de parabéns, obrigado pelas palavras bonitas que se dirigiram a mim, e é uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Quando tiverem a oportunidade, visitem a nossa Casa Legislativa também lá em São Sebastião. Vai ser uma honra recebê-los lá. Obrigada.
Ô Sandra, nós que te agradecemos. Sargento Assunção também, se quiser fazer algum encerramento, fazer algum uso para despedir, nós estamos encerrando.
Senhor presidente, queria agradecer o convite aí do presidente e dos vereadores, pela homenagem que fizeram aí aos novos policiais que apresentaram na cidade aí. E passar para vocês, aqui a proximidade está à disposição, né, certo? De seus vereadores e da população de Guiricema.
Nós agradecemos de coração, a Câmara também está, já falamos aqui naquele dia, né, da uma pequena recepção, foi muito agradável. A Câmara também está de portas abertas, pronto para servir o que estiver a nosso alcance. Nós vamos trabalhar aí de mãos dadas e agradecendo muito a esse trabalho. Doutor Rodrigo, está na... Então, nós vamos fazer a leitura da ata, que é rapidinho, o Rodrigo faz a leitura. Em seguida, todos estando de acordo, nós vamos encerrar. Vou pedir os vereadores para assinarem, os policiais, para assinarem conosco. Vou pedir você também, Sandra, para assinar conosco, Sargento Assunção. Se estiver de conforme por todos, tá? Em seguida, para encerrar, hoje ele não vai ficar com raiva, não. Nós temos de costume aqui pedir para o Batista encerrar a reunião, que é o vereador mais experiente aqui, é o pai e até tem idade até para ser avô de alguns, né? Olha lá. Mas hoje ele não vai achar ruim, não. Nós vamos pedir para a Sandra encerrar. Vai lá, Rodrigo.
Queria só confirmar o nome do militar, é Ivan Antônio Nerlis. Neres. Vamos lá? Ata da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema, realizada em 11 de maio de 2017. Aos 11 dias do mês de maio de 2017, às 20 não, desculpa, às 19, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os seguintes vereadores: João Batista de Oliveira, vice-presidente; Mauro Florentino, secretário; Rafael Magno de Moura; Josimar Alves Oliveira; Célio Capobianco; André Aparecido Ferreira e Arilson Paulino da Silva. Havendo o quórum exigido para a instalação dos trabalhos, o presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. O presidente solicitou um minuto de silêncio e que todos pudessem fazer a sua oração. O presidente agradeceu a presença dos membros da Polícia Militar que se fazem presente no plenário da Câmara, a saber, os sargentos Roberto Alexandre Assunção e Evaldo Dias Moreira, os soldados Ivan Antônio Neres Júnior, Fábio Siqueira da Silva e Gilmar Lopes da Silva. Foi convidado a compor a mesa o sargento Roberto Alexandre Assunção. O presidente também agradeceu a presença e convidou para assento na mesa a vereadora do município de São Sebastião da Vargem Alegre, Sandra Aparecida Gonzaga de Oliveira. O presidente também agradeceu a presença do esposo da vereadora Sandra, senhor Rogério Oliveira, natural de Guiricema. Foram declarados abertos os trabalhos. Passou-se a ordem do dia. Pelo presidente foi realizada a leitura da portaria número 14 de 2017, que altera a data das reuniões ordinárias da Câmara Municipal a serem realizadas sempre a partir das 19 horas. O presidente esclareceu mais uma vez, como faz no início de cada reunião, que as reuniões estarão sendo realizadas a partir das 19 horas, em razão da rádio comunitária Colina FM não mais transmitir as reuniões do Poder Legislativo. O presidente esclareceu que a rádio é sistematicamente convidada, inclusive mediante ligações para seus diretores, sendo que a instituição, de fato, não tem comparecido, embora a insistência por parte do Legislativo. Enfatizou que as reuniões eram realizadas a partir das 20 horas, em razão da obrigação da rádio comunitária em ter de transmitir o programa A Voz do Brasil a partir das 19 horas. Em seguida, passou-se a leitura das moções 06, 07 e 08 de 2017, em que a Câmara Municipal de Guiricema acolhe com grande satisfação e com apoio a chegada de 3 novos membros da Polícia Militar ao nosso município, a saber, os soldados Ivan Antônio Neres Júnior, Fábio Siqueira da Silva e Gilmar Lopes da Silva. O presidente convidou cada um dos militares recepcionados a receber uma carta de acolhimento do Poder Legislativo Municipal. Foi franqueada a palavra ao sargento Roberto Assunção, que agradeceu o acolhimento por parte dos poderes Legislativo e Executivo, ressaltando que a chegada dos 3 novos policiais muito contribuirá para a efetivação da segurança pública, dever constitucional do Estado brasileiro. Em seguida, cada um dos vereadores fez sua saudação aos novos militares, desejando-lhes boas-vindas e bons trabalhos. Passou-se ao próximo item da ordem do dia, com a distribuição do projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do presidente, e dispõe sobre a regulamentação da profissão de mototáxi no âmbito do município de Guiricema. O presidente fez pequena explanação acerca do projeto, acentuando que a discussão e votação tar-se-á em próxima reunião. Distribuiu-se também o projeto de lei número 11 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que solicita abertura de crédito especial ao orçamento vigente. O presidente consultou o plenário, que entendeu que o projeto deveria ser votado nessa assentada. O projeto foi encaminhado à Comissão de Redação e Justiça, que deu parecer favorável à sua legalidade e constitucionalidade por unanimidade. Colocado em discussão e votação, o plenário aprovou o projeto por votação unânime. Encerrada a pauta de votações, o presidente deu por aberto o pequeno expediente. Lembrou que se encontra pendente no Poder Executivo a questão da emenda que modificou o anexo da Lei nº 710 de 2017. Acentuou que a referida lei havia sido sancionada pelo Poder Executivo na forma em que foi encaminhada para apreciação da Câmara Municipal, mas que aqui ela foi modificada, sendo necessário ao Poder Executivo proceder à sua correção. Em seguida, pediu a palavra o vereador José Adilson, que lamentou o episódio, destacando não ser possível o sancionamento de uma lei não aprovada pela Câmara Municipal. Disse que fato como esse já aconteceu no passado, gerando grande controvérsia, esperando que isso não mais ocorra. Enfatizou ser fato grave, não podendo ocorrer. Aproveitando a oportunidade, o vereador lembrou sobre a aprovação do projeto de lei votado na última reunião, que concedia bolsa de estágio a estudantes universitários. Disse não ter sido correto o Executivo Municipal ter procedido à seleção dos beneficiários antes do envio de projeto de lei à Câmara. Enfatizou que não é contra os estudantes beneficiários, mas é contra a falta de oportunidade para outros alunos também disputarem a seleção. Disse que era importante garantir a todos os estudantes o direito de disputar a seleção de bolsa. diz que viu no dia seguinte a aprovação secretários municipais deixando a residência do senhor Luiz Fábio, diretor da FUPAC, em clima de confraternização, o que lhe chamou a atenção. O presidente discorreu sobre a aprovação do projeto de lei que concede as bolsas de estágio. Disse que, de fato, era uma situação delicada, pois ninguém é contra os beneficiários. Disse que seria importante dar ciência ao Ministério Público, pois não foi realizada uma seleção, e sim uma escolha. Em seguida, o vereador Arilson Paulino da Silva também fez uso da palavra, disse que no projeto de lei, disse que o projeto de lei não limita em 10 bolsas de estágio, devendo todos os interessados procurarem o Poder Executivo, pois no projeto não há limitação de vagas. O vereador colocou-se à disposição dos interessados. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Célio Capobianco. O mesmo disse que a gestão anterior ficou 8 anos e não mandou nenhum pedido de bolsa e que ele espera que a atual administração envie novo pedido de bolsas. Disse que o projeto não estava 100%, mas passou e que devemos esperar mais projetos nesse sentido para aperfeiçoamento. O presidente encerrou a discussão do assunto, colocando a Câmara Municipal à disposição da categoria estudantil. Após, o secretário fez a leitura do convite oriundo do Conselho Tutelar de Guiricema, que convida a todos para uma palestra educativa com o tema Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em seguida, foi lido o convite oriundo da Câmara Municipal de Juiz de Fora para a palestra Peças Orçamentárias na Perspectiva do Poder Legislativo, com participação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O vereador Rafael Mago de Moura diz que tem sido cobrado por conta da aprovação dos projetos de bolsas de estágio, pois está se concedendo 10 bolsas a 10 beneficiários por 4 anos, sendo que nesse período não se abrirá nova bolsas. Outro ponto que abordou é sobre o IPTU. Diz que tem ouvido notícias de que o Poder Executivo não mais concederá o desconto de 20% para pagamento à vista do imposto, além de reajustar o IPTU em cerca de 7% pela inflação. Enfatizou o trabalho dos empreendedores, em especial dos loteadores, que geram oportunidade para todos. Após, fez uso da palavra o vereador Célio Capobianco, que disse que o assunto merece estudo, em especial para o próximo ano, pois o IPTU deste ano já foi lançado. Sobre as bolsas de estágio, esclareceu que, segundo a Prefeitura Municipal, poderá haver a concessão de novas bolsas e que todos os alunos, mesmo que não foi agraciado por bolsa, teve desconto de 30% na mensalidade. Acatando sugestão do vereador José Adilson, o presidente convocou reunião extraordinária para o dia 6 de junho de 2017, às 19 horas, para tratar especificamente sobre bolsas de estágio. O presidente solicitou que se registrasse que no último sábado, no programa Tribuna 105, na Rádio Comunitária Colina FM, mais uma vez demonstrou partidarismo. Disse que o programa recebeu o secretário municipal de saúde, que teve um tempo enorme para falar de ações de saúde e somente falou negativamente do parlamento e nada falou sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Diz que trata-se de queixa pessoal da presidência da Câmara. Diz que a rádio não é comunitária e sim política, que faz programa político todo domingo de manhã e agora começou a fazer programa político aos sábados. Enfatizou que, por exemplo, a chegada de novos militares não é esforço só do executivo, mas também de cada um dos edis. O vereador José Adilson enfatizou que a rádio nunca lhe concedeu a oportunidade de falar em um de seus programas, que ele e o presidente já solicitaram a palavra à rádio por várias vezes e nunca foi concedido. Diz que no dia de ontem, ao que sabe, teve até busca e apreensão nas dependências da Rádio Colina FM. O vereador André fez uso da palavra, dizendo que muitos cidadãos estão recebendo medicamentos, não havendo queixas pela população por falta de medicamentos. O vereador João Batista falou que, de fato, a Rádio Colina tem agido de forma partidária, pois nos anos anteriores a rádio vivia dentro da Câmara, sendo que agora ela sumiu, não vem mais. Diz que o assunto merece estudo detalhado, devendo ser levado ao conhecimento dos órgãos de controle. Após, o presidente recordou sobre a sessão solene do dia 19 de maio, em que serão homenageados a professora Ana Maria da Silva Moreira, o nosso ex-tabelião João José Lourenço Rabelo e o comerciante Brás Oliva. O presidente solicitou que todos os vereadores possam vir de terno e gravata e que possam trazer os discursos escritos. O vereador Célio Capobianco informou que convidará o secretário municipal de saúde para participar de próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, fazendo uso da tribuna livre. De imediato, aquieceu o presidente. O vereador Célio ainda parabenizou o prefeito municipal pela aquisição de um veículo com recursos próprios para utilização na zona rural. Ao finalizar a reunião, o presidente enalteceu o trabalho da vereadora Sandra,
junto à população do município de São Sebastião da Vargem Alegre. Enalteceu o trabalho da mulher na política, lembrando o trabalho da ex-vereadora Rafaela, que assumiu a presença do Legislativo em momento de turbulência política. Concedida a palavra à vereadora Sandra, a mesma agradeceu a oportunidade, disse da felicidade de participar da sessão e parabenizou o município pela chegada dos novos militares. Encerrou dizendo-se honrada e convidando a todos para também visitarem a Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre. Dada a palavra ao sargento Assunção, agradeceu a oportunidade e colocou a Polícia Militar à disposição do Parlamento. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi redigida e assinada por todos.
Alguma objeção?
Senhor presidente, eu queria fazer uma constata de ato, um agradecimento ao policial aposentado Luiz, pelo esforço dele juntamente com essa conquista que nós conseguimos com esses novos policiais. Aí o Luiz, conforme todos nós sabemos aqui, ele teve diversas vezes aqui na Câmara, né, e sempre pregando em cima da segurança. Que constasse, doutor Rodrigo, de ato.
Faça em nome da Câmara, Rodrigo.
Senhor presidente.
Com certeza é uma...
Eu queria também dizer aos novos policiais que desculpasse alguma coisa, porque é normal a gente ter algumas divergências, mas que sim, são todos amigos. Acaba a reunião aqui, graças a Deus, né, presidente? A nossa amizade é muito bonita e divergência existe mesmo, né? E é normal, mas é uma coisa que a amizade da gente é diferente do momento aqui na Câmara. Obrigado.
Rafael.
Senhor presidente, eu quero falar em nome da Câmara, né? Em especial a Sandra está aqui. Dá um feliz dia às mães, né? Para todas as mamães, para minha esposa, para minha mãe, para minha avó, e todas do município, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Domingo é o dia das mães. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Parabéns, Santo, e quero ir lá na uma reunião qualquer hora dela. Muito obrigado.
Faça constar em nome da Câmara também, Rodrigo. Desejo do vereador Rafael. O senhor Luiz faltou na reunião, não é costume. Ele sempre vem na reunião, está participando conosco aqui e debate muito sobre a segurança pública. Hoje, por sinal, ele não esteve, mas é um lutador aí, junto conosco aí, em prol de segurança, de melhoria da segurança. Está sempre lutando aí nesse sentido. Foi muito bem lembrado, Célio. Te agradeço. Rodrigo vai constar o nome dele aqui, o Mauro vai localizar. E também pelo Dia das Mães, Rafael, né? A todas as nossas rainhas aí, nós desejamos feliz Dia das Mães, todas as mamães, né? Mais alguma objeção para a gente?
Senhor presidente.
Vereador André.
Doutor Rodrigo Lisse. A minha menção, a minha palavra, o meu nome. Falou sobre o meu nome.
O vereador André fez uso da palavra, dizendo que muitos cidadãos estão recebendo medicamentos, não havendo queixas pela população por falta de medicamentos.
Então, aí eu queria constar assim, que é o Zadius que tocou no meu nome. Ele tocou no meu nome, então eu tenho o direito de defender. Eu falei sobre fitinhas. Fitinhas é direito para aquele que toma insulina.
Você quer acrescentar, André? Eu não estou entendendo. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, é só isso aí.
Porque o que ele redigiu ali não tinha afeto em nada. Foi só o que você falou. Você quer acrescentar?
Não. Só queria que...
Estou deixando esclarecido aqui que ele se sentiu atingido, né?
Certo.
Então, antes de encerrar, eu quero fazer um agradecimento a todos os que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara. Parece, porque a plateia diminui por causa disso e tudo, a pessoa fica no conforto da casa. Mas nós chegamos a lugares muito distantes. Eu recebi aqui um comunicado de amigos que eu tenho, que nem mora no Brasil, mora fora do Brasil, e de um grande amigo de infância meu aqui, que é o Marcel Sartori, Marcelinho do Pimba aqui, está dando os parabéns pela reunião da Câmara, que ele está assistindo pela TV Câmara e parabenizando o trabalho de todos os vereadores. Mora em Viçosa. Então, assim, está surtindo efeito, a coisa está acontecendo. Se não tiver que elogiar, não critica. Vem cá sugerir para a gente melhorar em alguma coisa, né?
Só para mim, então, André. O vereador André, após ter sido citado pelo vereador José Adilson, fez uso da palavra dizendo que muitos cidadãos estão recebendo medicamentos, não havendo queixas pela população por falta de medicamentos, e que a concessão de fitinhas de glicoteste é direito de todo cidadão que faz uso de insulina. O que o Célio pediu, Célio, ao finalizar a pedido do vereador Célio Capobiango, o presidente aquiesceu que se constasse em ato o agradecimento de toda a Câmara Municipal ao policial militar aposentado Luiz dos Santos, hoje morador do distrito de Vilas Boas, que muito empenhou para a chegada dos novos militares. O vereador Rafael aproveitou a oportunidade para desejar feliz dia das mães à vereadora Sandra e a todas as mães do município de Guiricema.
Tenho certeza que o Solu está nos assistindo ou nos ouvindo. Mais alguma objeção? De costume aqui, eu passo pro vereador mais experiente aqui, que é o Batista. Ele que dá uma conclusão. Mas tendo a mesa aqui, vou pedir licença até ao sargento, mas tendo a mesa uma mulher, a palavra vai ser da Sandra para declarar encerrados os trabalhos dessa sexta reunião ordinária. Com a palavra, Sandra.
Declaro encerrada a reunião... Sexta reunião ordinária desta Casa Legislativa.
Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser.